Quarta-feira, senhoras e senhores, e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas. Sejam todos bem-vindos. E é sempre bom a gente estar por aqui de quarta, toda quarta, às 3 da tarde, porque aqui a gente vai contar boas histórias, a gente vai aprender com quem sabe mais que a gente. E a gente tem sempre buscado, né, trazer os temas de maior relevância para o agronegócio brasileiro da perspectiva de quem está construindo essa história. E nessa quarta-feira não vai ser diferente. Nesta semana, o Notícias Agrícolas está comemorando a Semana Mundial da Água. Na sexta-feira, a gente tem a comemoração oficial, dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, e a gente fez uma programação especial. Vocês têm a acompanhar todos os dias às 9h15, horário de Brasília. Tem um pesquisador falando sobre cinco grandes temas que estão sendo tratados então para água e agricultura. Então, a gente está falando de reservação, a gente está falando de água no solo, água na planta, estamos falando de bacias hidrográficas, enfim, a gente está falando de uma série de grandes temas, e dentro desses grandes temas, tratando, né, esses assuntos de forma mais detalhada e puxando também subtemas, por que não? A gente está falando de um insumo fundamental para que o nosso setor continue se desenvolvendo. E claro que não só a água, o solo, mas a escolha de bons insumos é o que faz um bom agricultor. Por isso que nessa iniciativa da Semana Mundial da Água está conosco a JCO Bioprodutos. E hoje o Conversa de Cerca tem o prazer de receber o seu diretor-presidente, o seu José Cláudio de Oliveira, que traz aí no seu, na sua trajetória, no seu DNA, esse respeito profundo, né, pela agricultura, pelos insumos e pelos bioprodutos, né? Seu José, é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Conversa de Cerca, onde a gente tem espaço e trânsito para contar boas histórias como a do senhor. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Muito obrigado pela oportunidade de estar aí fazendo alguma mensagem, né, para seus ouvintes, né, e pela notícia agrícola, né. Estamos à disposição aí para as suas perguntas, né. Vamos ver se a gente consegue responder de forma que adequada, né.
Seu José, eu disse que né, antes de entrar no ar aqui efetivamente ao vivo para nossa audiência com o senhor, eu falei que eu estava falando com o próprio JCO em pessoa, né? E o senhor há mais de 30 anos está carregando essa trajetória, construindo essa trajetória da JCO Bioprodutos. Eu queria um pouquinho entender como é que o senhor chegou, nesse setor, como é que o senhor começou a enxergar as oportunidades e o que trouxe o senhor até aqui. Qual é a história do seu José Cláudio Oliveira e da JCO?
Carla, eu me formei em 84, em Uruguaiana, né, no Rio Grande do Sul, engenheiro agrônomo. E tive por Minas Gerais, Tocantins, que na época era Goiás, e cheguei na Bahia, e aqui a diversidade climática, chuva demais, falta de chuva, solos arenosos, né? E então a gente começou a trabalhar bastante a parte química de solo, né? Pensando em corrigir o perfil a meio metro, metro, para ter raiz de profundidade, né? Então a gente trabalhava coração, incorporava calcário coração, gesso, né? Gesso agrícola, né? E aí começou o trabalho. E a região começou a instalar muitos pinhões. E a principal cultura dos pinhões era o feijão. E o feijão aqui dava muitas doenças de solo, rizoctônia, fusarium, chama-se tombamento, ou dampioca, né? E não tinha agroquímico que segurasse essas doenças. Então a gente tinha que replantar. O estande ficava abaixo, plantas fracas, poucas raízes, raízes doentes, né?
Sim.
E uma ocasião eu lendo um artigo sobre controle biológico, eu li sobre o fungo tricoderma. E fui em São Paulo, na época, em Itaporte, e conseguimos buscar o tricoderma, comprar 2 quilos, o milho da Itaporte, deu 2 quilos. E eu trouxe esse tricoderma em pó de arroz moído, né, e coloquei na semente. Até a preocupação só nunca foi usado na semente. E a gente começou a usar 1 grama por quilo de semente, 2 gramas, 5. Daí fizemos doses grandes para ver se tinha alguma fitoxidez, né? Isso eu estou te falando dos 30 anos atrás. Né? Para ter uma ideia, o avanço do tricoderma, né? Hoje todo mundo conhece tricoderma. Na minha época, o pessoal dizia que era uma picaretagem, que eu estava vendendo o invisível, né? Porque ninguém enxergava o tricoderma, visto que é microscópico. E hoje, só a nossa empresa, no tratamento de semente, em 11 estados, nós vendemos para mais de 4 milhões de hectares essa safra.
Olha só.
O Brasil todo usa, né? E o tricoderma ele é para fungos de solo, para fazer solo, para ter raiz. Quanto mais raiz, mais a planta absorve nutrientes, mais absorve a água do sistema, né? Porque se a planta não tiver raiz, não aproveita nem os nutrientes em água. E hoje tem diversos micro-organismos aí para nematóide, para bactérias, para vírus. Né? Hoje é uma riqueza de micro-organismos que existe para fazer um manejo integrado de pragas e doenças na agricultura, né? Visando uma agricultura mais sustentável, tanto ambientalmente como economicamente.
Agora, seu José, é incrível o que o senhor fez há 30 anos, né? Porque o senhor está falando de uma prática que veio se desenvolvendo, e se a gente pensar que o senhor olhou para isso há 3 décadas, enquanto o Brasil estava transformando a agricultura, estava fazendo o Brasil ser um país efetivamente agrícola, assumindo a sua vocação, então, e já sustentável, o senhor foi um empreendedor, um desbravador aí desse setor, né?
Para tu ter uma ideia, a gente começou de forma bastante artesanal, né? E a nossa indústria era muito pequena. O pessoal, por falta de formação, a população, certa ocasião, veio mais de 70 pessoas com pedaços de madeira na mão, tudo para incendiar minha empresa.
Oh, e eu tive que
comer o tricoderma, esfregar no corpo, né? E engolir o tricoderma para mostrar que não era tóxico. Tive que pagar várias consultas para crianças que tinham alergia, outras coisas das redes de esgoto, redes não, o esgoto que corria sendo aberto da cidade, né? Dizendo que eu era culpado. Foi muito complicado. Olha, foi difícil, me chamaram até de bioterrorista.
Que loucura! Como é que o senhor reverteu essa situação? O senhor falou, né? Tive que comer, tive que esfregar no corpo. Que também, que loucura pensar isso, né? Há 30 anos, pode não ser tanta loucura assim, eu imagino o que o senhor passou, mas como é que o senhor trabalhou para reverter isso? Resultado em cima de resultado.
Olha, eu não sou alemão, mas sou teimoso, né? E acreditava no que eu estava fazendo, ainda acredito. E levei aquilo como se fosse uma missão minha, né? E hoje o controle biológico se estendeu para o cerrado todo, né? Antigamente só se falava em cana de açúcar e pastagem, metarrito para cigarrinha, né? Hoje nós temos micro-organismos para todos os fitopatogênicos que estiver aí, né? E muitas empresas e muitas. A faculdade já ensinando, né? Antigamente não se ensinava isso na escola, né?
Sim.
É um mundo que veio para ficar, né? E não é uma coisa utópica, o controle biológico, a resposta é a longo prazo. Não, hoje os produtos biológicos, né? Eles dão a resposta já econômica, já na safra que aplica, né? E a gente procura regenerar os solos, né? Com a microbiota, né? E esses micro-organismos têm deixado os solos mais sadios, né? Até a gente usa um termo que faz uma faxina biológica, né? Em cima de fitopatogênicos, né?
E, seu José, eu tenho, claro, né, um tempo pequeníssimo diante da sua experiência toda, mas nos 14 anos que eu tenho acompanhado, feito a cobertura do agronegócio como jornalista do Notícias Agrícolas, eu tenho visto um cuidado ser transformado também safra a safra, em todas as culturas, nesse trato com o solo. O produtor hoje está muito mais consciente de que se ele não tiver um bom perfil de solo, de que se ele não tratar ali de onde realmente as coisas começam, sejam para culturas perenes ou temporárias, né, de café a soja, passando por gramíneas, passando por... enfim, qualquer cultura, se ele não tiver um respeito e um trato muito cuidadoso com o solo, não há produtor que resista, não há atividade que resista, não é isso?
Carla, eu costumo perguntar o que é mais importante para a raça humana, para a sociedade humana, né? E o que tem mais valor. E aí se fala muita coisa, né? Se fala que é ouro, que é o petróleo, que é a energia elétrica, que é a medicina, uma série de coisas, né? Agora, ao meu ver, o que mantém a sociedade viva, né, e crescendo, é o solo, né? A água, o ar, né?
Exato.
Então, o solo é o nosso maior patrimônio que nós temos que conservar. E também a água, né? E não se pode deixar de falar também no ar, né?
Não, e quando o senhor traz essa experiência, a gente vê que é o combo que nos leva para qualquer lugar, tudo que a gente vai pensar em fazer, a produção de fibras, a produção de energias e, essencialmente, a produção de alimentos, elas precisam, pelo menos, desses três componentes para levar a algum lugar, né, José?
Sim, é fundamental. Se costuma se fazer muito modismo, né? Mas as práticas agrícolas, que já são centenárias, em termos de conservação de solo, adição de matéria orgânica, né? Isso ainda é a base, vai ser sempre, né? Não adianta querer inventar muita coisa, né? Nós temos que tratar bem o solo, fazer rotação de cultura, fazer palhada, né? Conservar o solo para manter a integridade do solo, né? Os grumos, a infiltração d'água, né? A facilidade das raízes se deslocar no solo, né? Então não tem muito o que inventar, é fazer um feijão com arroz bem feito, né? E se adequando a cada região, a cada clima, né? A cada cultura. Eu vejo com bons olhos essa nova fase da agricultura
Sim.
voltada para esse aspecto da conservação dos recursos naturais, né? Não naquela forma dos movimentos ecológicos que estão certos, né? Mas entendendo que, se nós não fizermos o dever de casa e conservar o nosso meio ambiente, nós não vamos ter agricultura e, consequentemente, não vamos ter alimento. Né?
Ô, seu José, eu sempre cito aqui também, quando eu vou, né, ter espaço para contar histórias como a do senhor, como a da JCO, de uma análise que eu ouvi num dos episódios aqui do Conversa de Cerca, de um outro grande engenheiro agrônomo, um fisiologista respeitado no Brasil, Dr. Omar Floss, e ele dizia o seguinte: eu já vi sete revoluções acontecerem no campo brasileiro, e vem aí a oitava, e ela vem com os biológicos. O senhor acredita que, de fato, essa nova fase da agricultura, ela encampa muito forte a ideia dos bioinsumos, e é realmente uma nova revolução que nós estamos prestes a ver, ou que já estamos vendo?
Eu acredito que já está acontecendo. E é impressionante a aceitação, né? A princípio, todo mundo era incrédulo, né? Porque
Exato.
nós estamos oferecendo o invisível, né? Micro-organismo, né? Então, passava por picaretagem, né? Mais fácil vender a palavra de Deus do que micro-organismo, né? Porque o Deus bastava ter fé, né? E imagina agora, micro-organismo. A gente passou apuros, né? E hoje as pessoas que vêm visitar a nossa indústria aqui ficam encantadas, né, com o que a gente mostra, o que é capaz do micro-organismo, né? Solubilização de potássio, de fósforo, promotor de crescimento, né? Enraizador. É incrível, né? Agora, tudo isso funciona no solo sadio, com matéria orgânica, com taxa de filtração d'água, não pode ter compactação. O micro-organismo por si só não faz milagre, tem que ter todo o conjunto, né? E os micro-organismos para controlar insetos, por exemplo, eles são confundidos como se fosse um produto químico que teria que controlar 100% do certo. O controle biológico que ele faz, ele diminui o problema. Né? Vamos supor, tem lá, mil lagartas, vai cair para 100, para 50. Então é isso, é fundamental o manejo integrado de agroquímicos e biológicos, né? Tem que se ver como um todo. E hoje, quando se fala em ciência de solos, antigamente se estudava a parte química e física do solo, hoje é a parte química, física e biológica, né? E os resultados têm sido fantásticos, né? Que pouca gente acredita, mesmo vendo, acha que não é certo, pede para repetir, né? Nós mesmos, nosso trabalho aqui, o que nós temos recuperado de áreas degradadas, né? Que estavam em vias de serem produtivas, né? Economicamente, hoje produzindo normal, né? O próximo normal. E as áreas boas com as produtividades fantásticas, né? Com o auxílio dos micro-organismos, né? Na raiz, na promoção de crescimento, na proteção da planta. Né?
E, seu José, hoje, o senhor falou, né, quem vai visitar a JCO fica maravilhado, porque é um grande desafio trabalhar com micro-organismos, né, além da comercialização, depois disso tudo, né, como o senhor falou, é mais fácil vender a palavra de Deus do que a ação de micro-organismos, achei genial. Mas quando o senhor pensa em desafios de trabalhar com micro-organismos, a gente está falando de 13 laboratórios da JCO, é uma estrutura e tanto, é uma estrutura consolidada, mas eu imagino que atuar neste setor, atuar com micro-organismos, seja bastante desafiador, né, seu José?
Bom, primeiro, cara, tem que gostar do que faz, né? E acreditar no que faz. Nós aqui, nossos colaboradores, são tudo apaixonados pelas ciências biológicas, né? É um desafio fantástico. E eu não tenho plano B. Eu vivo disso, né? E toda a sobra de caixa que eu tenho, que não é grande coisa, a gente reinveste, né? E assim nós temos crescido. Hoje nós estamos com em torno dos 200 colaboradores, 27 doutores, né? Os laboratórios eram 13, nós estamos instalando mais 5 laboratórios, né? E desenvolvendo novos produtos. É muito bacana, né? Encontrar na natureza as suas incontáveis dádivas, né? Para a gente fazer uma agricultura mais sustentável ambientalmente. Né?
E, seu José, eu imagino que seja por isso, né? O senhor falou de forma tão bonita também, que a gente encontra na natureza soluções importantíssimas para o desenvolvimento desse país. E eu imagino que seja por isso que o senhor também encampou essa ideia do Notícias Agrícolas de ter uma semana dedicada à comemoração do Dia Mundial da Água, né? O senhor, a JCO, encamparam essa ideia, trouxeram o olhar voltado para isso, porque isso também está muito conectado, né? O uso da água na agricultura aos bioprodutos, aos bioinsumos, né?
Carla, a água é tudo, né, cara? Se a gente ficar aí um tempo sem beber água, nós estamos mortos. Eu tenho visto vários anos, né, que dá estiagem, a gente vê o quanto a água faz falta. E também tenho visto anos que chove demais e que encharca o solo e falta infiltração da água no solo, compactação, por falta de matéria orgânica, né? E a água é um recurso limitado. E a agricultura, ela se vê obrigada, nesse mundo contemporâneo nosso, de capitalismo, produzir cada vez mais por hectare, né? Tem que aumentar a produtividade. Né? Então, quando eu cheguei aqui na Bahia, o custo de soja era 14 sacos, 15. A pessoa colhia 20, 25 sacos e ainda sobrava 5, 10 sacos. Hoje o custo de soja está na faixa de 45, 50, 55 sacos, de acordo com a tecnologia que usa, né? E assim as outras culturas, café, trigo, soja, milho, algodão, tudo subiu o custo de produção por hectare. Então, nós somos obrigados a produzir mais. Então, além de ter que cuidar mais do solo, do equilíbrio químico, da nutrição, da proteção da planta, né? Do uso de micro-organismos, né? nós temos que manejar muito bem a água, né? As águas da chuva, não deixar ela sair da onde caiu, tentar infiltrar tudo no, onde caiu e não escorrer tudo, levando barro para os rios, né? A área de irrigada, maximizar o uso da água, né? Para ter a maior produtividade, porque o custo da água também não é barato, né? E sem água não se faz nada. É incrível o que se precisa de litro d'água para produzir 1 quilo de trigo, 1 quilo de soja, né? É muita água, né?
E, seu José, o senhor tem visto, né, na sua trajetória uma mudança? Seu José, o senhor está me ouvindo?
Agora sim.
Ah, pois não. A minha pergunta para o senhor era justamente se o senhor tem observado, nesses últimos anos, na sua trajetória, uma mudança no comportamento do produtor. O produtor brasileiro, por necessidade, por vocação, ele é um produtor que preserva, né? A gente tem leis ambientais muito rigorosas, mas o que a gente percebe é que ele talvez venha buscando aprimorar as suas práticas agrícolas. O senhor sente isso, que o produtor tem buscado, de fato, otimizar e aprimorar boas práticas agrícolas para garantir uma sustentabilidade que vai ser quase que inerente à sua produção?
Não tem dúvida. Os produtores, aqueles que estão ficando na atividade, que estão progredindo, estão cada vez mais preocupados com a conservação do solo, né? E o plantio direto, crescendo sempre, né? Uma prática que está se tornando uma necessidade, né? Na agricultura, né? Eu também falo que, por exemplo, o plantio direto sendo uma palhada de milho, né? Uma braquiária, às vezes pega fogo, né? No cerrado, quando está seco. E no dia no Cerrado, há uns tempos atrás, nós falamos que o produtor era o verdadeiro bombeiro do Cerrado, porque ninguém mais preocupado em conservar a palhada, que é uma necessidade para uma agricultura sustentável, do que o produtor. Então, o produtor faz de tudo para não pegar fogo na sua propriedade, na sua serra, né? Porque prejudica o solo.
E ele... É importante que a gente consiga sempre, né, seu José, avançar também na comunicação dessas ações do produtor, né? Porque se a gente fala que o produtor é o verdadeiro bombeiro do Cerrado, a imprensa urbana, né, a mídia urbana generalista vai dizer, mas de jeito nenhum, né, o povo está pondo fogo no Cerrado, mas não é bem por aí, né, seu José? A gente precisa comunicar melhor também todo esse avanço que a nossa agricultura tem apresentado, esses contínuos saltos de qualidade que a gente vem oferecendo, né?
Você falou bem, a comunidade urbana, desinformadamente, fala mal do que a gente está fazendo, porque é informada mal. Tem grupos de interesse que não querem que se faça agricultura, apesar que essas pessoas não deixam de comer o que é produzido nessa agricultura, a alimentação vem dessa agricultura, né? Então, há uma certa hipocrisia, criticar, mas na mesa dele está se alimentando daquilo que ele critica, né? Então, a comunicação é fundamental, a educação, a informação. Nós, agricultores, nos preocupamos muito em trabalhar e às vezes deixamos para o lado defender o nosso interesse e mostrar para a sociedade o que realmente a gente faz. Aqui a gente montou no ano passado, faz um ano, o Instituto JCO, com o objetivo maior de ensinar crianças biologia, né? A gente leva microscópio, mostra os fungos, as bactérias, mostra os cascudinhos, né? Faz quebra-cabeça, revestindo para colorir e também dando curso para a agricultura familiar, dando palestras nas universidades, explicando onde a gente vai, a gente fala que a gente pensa que é a realidade agrícola do país, né? A nossa versão, né? E eu me considero bastante feliz de pertencer a esse mundo agrícola, né? Me sinto um cidadão privilegiado no que eu trabalho, né? Eu tenho orgulho do que eu faço e não tenho vergonha do que eu faço, né? Muita gente critica, mas não apresenta soluções, né? Então, eu acredito que a crítica é fundamental, mas que vem acompanhada de alguma solução. Criticar só por criticar e não apresentar nada, né? Que a gente sabe que tem que mudar muito. A gente trabalha com muito agroquímico, monocultura, né? Mas essa é a realidade mundial, né? Então, que tragam soluções, né? Diferentes que nós estamos fazendo, que com certeza vai ser feito.
Até porque, né, seu José, se a gente trabalhar de fato a educação de base, que é algo que eu também sempre digo aqui no Notícias Agrícolas, a gente vai mudar as coisas, né, inevitavelmente. Então, trabalhar na educação dos jovens, né, começando pelas crianças, deixando que elas coloquem a mão na terra, que elas entendam de onde vem a comida, que elas entendam de onde vem o combustível, que faz o carro de um canto para outro, que faz, que traz o entendimento de como é que as coisas caminham, né, como é que esse mundo gira, faz a diferença. Né? O diferencial é lhes dar subsídio, né, para essas novas gerações, para que elas entendam como é que as coisas começam. Porque hoje o que a gente sabe, o que a gente pode enxergar é que essas novas gerações não sabem onde as coisas começam. E iniciativas como o Instituto JCO têm um papel determinante, um impacto indiscutível na vida dessas crianças, desses jovens, né?
Carla, parece até mentira, mas tem crianças que pensam que a galinha vem do supermercado. Né?
É verdade.
Né? Ela perde a face do supermercado. E falta educação, falta informação, falta uma política pública maior de incentivo, né? de melhorar a nossa agricultura, né? De estar junto. Né? A pesquisa agrícola foi muito desaparelhada ao longo dos anos, né? A pesquisa pública, né? Então, falta dar uma atenção maior para a agricultura.
Seu José, o senhor citou essa questão da política pública, inclusive os biológicos, os bioinsumos estão passando aí por um momento de regulação também, né? Para deixar tudo na legislação, tudo mais claro, tudo mais transparente, e claro que eles garanta uma segurança maior para trabalhar. Então, a gente também está num momento político para os bioinsumos que é bastante importante, né?
Olha, cara, a legislação é necessária, né? Porque tem que proteger o ambiente, a sociedade, o ser humano. Então, tem que ter lei, regra, né? Padrões dos micro-organismos. A gente é favorável a isso, né? O que existe uma burocracia muito grande.
Sempre, sim.
E agora está mudando, que a maioria dos biológicos era considerado agrotóxico. E para registrar ele, seguia a mesma lei do agrotóxico.
Sim.
Eu, para registrar o Tricoderma, na época, levei 5 anos. Né? Dificuldade, hoje está tudo mais fácil. E há um entendimento do Ministério da Agricultura, as pessoas que lá trabalham, né? Que tem que flexibilizar, né? Que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Agora, a fiscalização, os padrões têm que ter, porque o consumidor tem que ter certeza que está comprando produto de qualidade, dentro das garantias que é proposta, né? Então, a gente defende a legalidade, né?
Isso é determinante para que a gente consiga ver o produtor também entender melhor esses insumos, entender exatamente o que ele está adquirindo e como utilizá-los, e olhar com clareza e entender que é preciso uma legislação específica para esses insumos, é fundamental também para garantir que as relações estejam bem amarradas em todas as pontas, né, seu José?
Com certeza, né? Com certeza tem que organizar o setor, né?
Sim.
Eu vejo que a sociedade agrícola, de modo geral, está acreditando no, nos bioinsumos, né?
Sim.
E também tem muito modismo, estão prometendo muita coisa que não acontece, né? Várias vezes já chegou a questionar a gente de que pessoas que compravam alguns micro-organismos achando que era a solução. Nada faz parte de uma solução, né? Ele, por si só, não vai resolver nada, né? O todo tem que ter uma visão mais holística, né? Do sistema, né? É interdependente, é química, é física, é biológica, é social. É uma série de coisas, tem que entender de genética. Hoje, trabalhar com agricultura, né, de alto rendimento, virou uma ciência bastante complexa e multidisciplinar, que precisa profissionais de diversas áreas, né, para a gente ter sucesso e chegar na colheita. Né?
Seu José, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, para a gente amarrar o nosso comentário, o nosso bate-papo, como é que o senhor vê aí os próximos anos, pensando dessa perspectiva, onde o senhor está, do que o senhor já viu, o que o senhor espera ainda ver, registrar e fazer com a JCO?
Bom, eu estou com 65 anos e tenho esperança de chegar em 95 anos. E não pretendo me aposentar, porque o velho, se aposentar, morre logo, né? Então, eu quero continuar vivendo, né? Eu sou um sonhador. Eu vejo a JCO fazendo parte de um todo, né? Trabalhando com honestidade, integridade, boas intenções, através da nossa pesquisa, que é muito forte, né? Encontrando na natureza micro-organismos que nos ajudem, né? Tanto depois, esses micro-organismos vão ser começados a usar também nos humanos, já é muito comum, já uso para tipo lactobacilos para humanos. Eu tenho uma neta que praticamente não teve cólica porque ela toma três tipos de lactobacilos e um fungo, né? A menininha com 2, 3 meses de idade não tem mais cólica, né? Porque enriqueceu a flora intestinal, né? E o universo é um todo, né? Faz parte desse todo. O ser humano não é isolado, né? A gente tem dentro do nosso trato digestivo milhões e milhões de bactérias, milhares de variedades na pele e tudo. Então, os micro-organismos fazem parte de tudo, no fio do cabelo, no ouvido, no nosso trato intestinal. Né? E entender isso aí é um dos objetivos da JCO, é essa trama da vida, né? Fazer essa ligação dos seres vivos aí para trazer um equilíbrio maior para o ecossistema. Né? Eu vejo com muito futuro e é um desafio bacana e que a rotina não tem rotina. Todo dia é uma novidade e a natureza está aí antes da gente, né? Não adianta a gente querer dominar a natureza da morte, não. Antigamente falava assim, na Bíblia, que era crescer e dominar a natureza, né? Eu entendi que dominar a natureza, logo que eu cheguei aqui na Bahia, tem um trator derrubando o cerrado, né? Que tem que derrubar para plantar. Né? Hoje, o meu entendimento é que o dominar a natureza é tentar conhecê-la, né? Trabalhar com ela, né? Entendendo a complexidade dela.
Olha, seu José, para nós é um privilégio poder contar a sua história, a história da JCO, principalmente porque hoje a gente comemora o Dia Mundial da Agricultura. Então, o senhor reuniu aqui uma série de transformações, de revoluções e de propostas e propósitos que o senhor tem aí com a JCO, com os bioprodutos. Para nós foi realmente muito especial ter o senhor neste dia especificamente. Ótima forma da gente comemorar com o senhor essa trajetória e o Conversa de Cerca aqui no Notícias Agrícolas, esse podcast que eu tenho o prazer também e o privilégio de apresentar, ele tem esse objetivo, registrar as histórias de quem está transformando o Brasil. Então, obrigada, né, por dividir conosco, a nossa audiência, esses 30 anos de caminhada, né, como o senhor tem frisado, desde o início da sua fala, o senhor é um sonhador, um desbravador, um empreendedor, e não é fácil empreender nesse país. Então, muito bom a gente comemorar com o senhor e com a JCO, não só a Semana Mundial da Água, mas o Dia Mundial da Agricultura. Fiquei muito feliz de recebê-lo aqui hoje e espero que o senhor volte para continuar nos trazendo e nos relatando os feitos da JCO e do senhor como um grande engenheiro agrônomo que é. Muito obrigada, seu José.
Pode agradecer?
Claro, fica à vontade.
Carla, agradeço demais a oportunidade de a gente transmitir para um público maior as nossas experiências, né? E nossos ideais, nossas visões. Né? E agradecer de forma muito especial a você e a Notícias Agrícolas, esse excelente meio de comunicação, que com certeza está ajudando muito o Brasil a ter uma ideia mais real e mais benéfica, né, da agricultura. Muito obrigado.
Eu que agradeço, seu José. Tenho certeza que juntos estaremos para mais conversas, para mais uma boa troca de ideias como essa. O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui, viu? Quando quiser voltar, o senhor está em casa já.
Obrigadão.
Obrigada, seu José. Um abraço para o senhor e para todo o time da JCO. Até a próxima.
Obrigado. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Eita, o conversa de cerca é coisa boa demais. Então, eu digo sempre isso, né? Assim, quem me acompanha aqui no Notícias Agrícolas sabe que se eu deixar, eu vou ficar conversando aqui com o seu José, e eu falo isso todo episódio, né? Vai falando. Mas o objetivo disso é, e é verdade, né? É que a gente está muito feliz de poder comemorar o Dia Mundial da Agricultura contando uma história tão incrível. Aí a gente vê o que a agricultura desse país já passou, que o seu José teve que comer o que ele vende hoje, passar no corpo para mostrar que não era tóxico. Porque tinha dois, três, não, 20, 30 que queriam botar fogo na empresa do seu José. Os senhores conseguem imaginar o que é isso? Você ter um desafio, você ter um propósito, você ter né, uma solução para esse país, que não é fácil achar solução para um país desse tamanho, com o clima que a gente tem, com os desafios que a gente tem. Nós já sabemos que o Cerrado não era nada antes da agricultura poder transformar aquele bioma, né? Era palavras do Dr. Alisson Paulinelli, que Deus o tem em bom lugar, disse. Ele falou: o Cerrado era o que tínhamos de mais pobre em termos de bioma. A agricultura e o trabalho do agricultor, o trabalho dos técnicos agrícolas, dos engenheiros agrônomos, dos agrônomos, de todos os profissionais que se dedicaram a transformar o Brasil e fazer com que a agricultura fosse o vetor dessa transformação, a gente transformou o Cerrado, por exemplo. Por exemplo, num dos locais mais produtivos do mundo. Fora, hoje, Roraima, indiscutível potencial para soja em Roraima, já no hemisfério norte, numa situação completamente diferente de todos os outros locais onde a gente produz soja nesse país. A gente está fazendo trigo no sertão nordestino. A gente está fazendo. Uma loucura o que a gente está fazendo. A gente está juntando. Outro dia a manchete era mamão e café no Espírito Santo, gerando resultado atrás de resultado. Isso são os saltos de qualidade que o presidente da República disse que nós precisávamos dar, né? Nós já demos, mas não chegou ainda, talvez, no gabinete dele, esse documento mostrando, né, esse incrível salto de qualidade que nós já demos, né, há quase 40 anos e precisamos continuar dando, ou a agricultura não seria o que é hoje. Então, fico feliz de poder, no Dia Mundial da Agricultura, comemorar com o seu José Cláudio Oliveira, diretor-presidente da JCO, esse dia e esta semana que está dedicada ao Dia Mundial da Água, que será comemorado na sexta-feira. Aliás, eu te convido a continuar acompanhando a nossa programação especial. Todos os dias, às 9h15, tem um especialista falando sobre grandes temas relacionados à água e agricultura. E mais do que isso, no dia 22, vai ter um evento presencial no IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, onde vai reunir grandes pesquisadores, grandes mentes deste nicho do setor, para tratar também desses grandes temas. Tem uma equipe lá disponível lá no IAC do Notícias Agrícolas para fazer a cobertura desse evento e te trazer as informações em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. O Conversa de Cerca volta semana que vem, quarta-feira, a partir das 3 da tarde. Eu te convido para estar sempre conosco, semanalmente. E, claro, nossos episódios todos estão em todas as plataformas de áudio e disponíveis para você vê-los e revê-los aqui no Notícias Agrícolas, na nossa aba Podcasts. Clica no Conversa de Cerca, tem tudo ali concentrado para você. Combinado assim? Bom restinho de semana, até quarta-feira que vem a gente continua se falando. Até mais!